Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um tema ligado ao direito empresarial. E é o advogado Rafael Ramon que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o assunto de hoje, as empresas individuais de responsabilidade limitada. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Rafael. Boa tarde, doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. E é um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são as alternativas de estruturas jurídicas para quem tem esse desejo de empreender?
Bom, para quem quer exercer uma atividade econômica organizada, que é o conceito de empresário, existem algumas alternativas na legislação. E a primeira delas seria empreender na própria pessoa física, que é o empresário individual ou o microempreendedor individual. Mas para quem quer ter uma atividade, como eu falei no começo, organizada, estruturada, alocar recursos, capital, investimento nisso, a opção é sempre exercer através de uma pessoa jurídica. E Sim. As formas mais comuns são as sociedades. A sociedade limitada e a sociedade por ações são as mais utilizadas no Brasil. E desde 2011 também passou a existir essa figura da EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que veio para dar mais uma alternativa para o empreendedor.
E doutor, conta um pouquinho para a gente sobre por quais motivos a sociedade limitada é um dos modelos mais comuns no Brasil.
Olha, o Brasil, a grande maioria das sociedades são sociedades familiares. São empresas familiares. E praticamente mais de 90% são sociedades limitadas. Isso tem uma razão histórica, porque a lei que regulava as sociedades limitadas, que é de 1919, ela conferia muita flexibilidade para os sócios regularem aquilo que eles entendiam como mais adequado para as relações deles. Aí, com o Código Civil de 2002, isso mudou, porque o Código Civil deu uma bagunçada na sociedade limitada. Criou muitas regras e engessou um pouco. Mas já é da cultura do empreendedorismo brasileiro utilizar as sociedades limitadas. Os próprios escritórios de contabilidade, os advogados, já sempre tem por hábito, por costume, sempre constituir através da limitada. Mas a sociedade por ações, ela é entendida como uma sociedade para grandes corporações, multinacionais, empresas de capital aberto, enquanto que, na verdade, ela pode ser muito utilizada por empresas familiares também, que é a SA fechada, que a gente chama, e tem muitas vantagens em relação à limitada. Só que a grande desvantagem dela é a necessidade de publicar os seus atos, seus principais atos em jornais e diário oficial, o que às vezes torna desestimulante essa figura pelo custo que isso gera.
E doutor, eu queria pedir para o senhor ainda explicar um pouco para a gente como que era até o ano de 2011 para quem quisesse empreender no Brasil e valer dessa limitação da responsabilidade do capital investido.
Sim, em 2011, então, vem a Lei 12.441 e cria essa figura da EIRELI, a empresa individual. Isso era uma demanda antiga já da sociedade, porque para quem queria empreender, era preciso ter um sócio, para que houvesse essa limitação da responsabilidade. tanto que o nome da sociedade limitada é Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, que significa que para eu arriscar meu patrimônio, meu capital no negócio, eu preciso ter a certeza de que a minha responsabilidade vai estar limitada àquilo que eu vou investir. Isso é um conceito básico em todos os países de economia livre, em que o empreendedor ele limita o seu risco ao capital investido, senão ninguém iria fazer essa loucura de montar uma empresa. Sim. Então, não existia essa figura da empresa individual. E, por exemplo, se eu quisesse empreender, eu precisaria ter um sócio.
Sim.
Se eu quisesse fazer isso sozinho, eu não poderia. Então, o que, que acontecia? Eu ia ter que pedir para alguém emprestar o seu nome, emprestar entre aspas, né? Para figurar comigo numa pessoa jurídica, numa sociedade limitada, que era mais comum. Isso gerava dois tipos de problemas bem graves. Primeiro, para mim, eu que iria empreender, eu tinha que ter um sócio, e por menor a participação que ele tivesse ou interesse naquilo, ele, como sócio, ele tem certos direitos e prerrogativas. E se ele, se eu tivesse algum desentendimento com ele, ou se ele viesse a morrer, a falecer, eu teria problemas. Eu ia ter que lidar com situações...
Mas são bem complexas, né, doutor?
Situações complexas. E para ele, para aquele que emprestou o seu nome, é pior ainda, porque essa pessoa corre riscos do negócio também. Risco de crédito, se a empresa tiver problemas de crédito ou não conseguir pagar suas dívidas, ele pode vir a ser acionado também. Então, gerava uma distorção. Então, essa figura da Eireli veio justamente para evitar esse tipo de situação. Se eu quiser empreender e limitar minha responsabilidade, eu constituo agora uma empresa individual que tem um capital mínimo pela lei, que é sem salários mínimos, e posso conduzir os meus negócios com essa proteção, essa distinção entre a pessoa jurídica da empresa e a minha pessoa física.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes. O que, que a Eireli, o que, que essa lei 12.441 trouxe de novo para esse cenário do mundo empresarial? Falar um pouquinho se essas mudanças foram positivas, quais são as expectativas?
Sim, elas foram muito positivas, justamente pela capacidade conferida agora pela lei às pessoas de se arriscarem no mundo dos negócios, limitando a sua responsabilidade sem precisar pedir para ninguém ser o, entre aspas, também um laranja do, na sociedade. Que era uma necessidade que a lei impunha. Agora não. Você com a Eireli pode tomar as suas iniciativas individuais e usar a estrutura de uma pessoa jurídica, também com o regime tributário adequado, toda a estrutura de uma empresa, mas sem necessidade de um sócio. Só que isso acabou sendo um pouco distorcido no início pelo Departamento Nacional do Registro do Comércio, o DNRC, que veio interpretar a lei de forma restritiva e emitiu uma instrução normativa dizendo que pessoas jurídicas não poderiam ser sócias de Eireli, somente pessoas físicas. Que acabou limitando bastante o uso da Eireli. Eu mesmo já deixei de constituir muitas empresas individuais para clientes nossos, porque eram pessoas jurídicas e não poderiam, então, se valer dessa figura e acabavam tendo o mesmo problema de precisar de mais um sócio para fazer outros negócios em empresas separadas.
E, doutor, esse equívoco, ele já foi reparado? Como que está essa situação agora?
Felizmente, agora, no último mês de maio, entrou em vigor uma instrução normativa do Departamento de Registro de Empresa e Integração, que é o novo nome desse DNRC, em que eles corrigem esse equívoco e estendem a possibilidade de constituição de uma Eireli para as pessoas jurídicas. Então, agora, se uma empresa quiser empreender outro negócio distinto do seu negócio principal, ela pode constituir uma nova pessoa jurídica, uma nova Eireli, limitar o seu risco àquele empreendimento, àquele capital que vai ser investido ali, e não misturar com o seu patrimônio que ela tem já de outros negócios. Da mesma forma, isso vai ser bastante utilizado em holdings patrimoniais, porque muitas famílias empresárias, elas constituem essas holdings, são empresas de participações. São empresas que não têm atividade operacional. Têm como finalidade única participar de outros negócios ou administração de bens.
Sim.
Então, agora, uma empresa familiar, uma holding, ela pode constituir uma empresa individual para empreender algum negócio sem também precisar colocar o nome de alguém junto ali.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o doutor Rafael Ramon. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema ligado ao direito empresarial, as empresas individuais de responsabilidade limitada. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora, quais são as perspectivas nessa área?
Olha, eu espero que com essa mudança da instrução normativa que foi editada agora, a Ireli possa ser mais utilizada e até conhecida. Porque é bem comum se falar Ireli e ninguém conhecer esse nome, até acho que às vezes é uma pessoa, quem é a dona Ireli, mas a gente tem trabalhado bastante com isso, com essa figura, porque são inúmeras situações que a gente já vivenciou assessorando clientes, em que por ter necessidade de ter colocado um sócio, está tendo um problema com esse sócio, ou os herdeiros desse sócio, que eram só figurativos, ou o outro lado, né? Este sócio, que era só figurativo, acaba respondendo por uma ação trabalhista, vai abrir uma conta num banco,
sim,
é negado a abertura de conta porque ele foi ou é sócio de uma empresa que ele nunca nem pisou dentro, não sabe nem o que acontece lá. Então, são situações que são muito problemáticas para resolver, porque você não consegue simplesmente tirar a pessoa ou limpar o nome dela de uma forma simples, e agora eu acredito que a gente vai ter uma figura mais adequada para esse tipo de situação.
E aí ele funciona da mesma maneira que uma sociedade limitada, doutor, só que daí não precisa de sócio, né, para os nossos ouvintes entenderem bem.
Exatamente, ela tem a mesma função de uma sociedade limitada, que é a função principal é empreender, desenvolver uma atividade econômica, abrir um negócio e limitar a sua responsabilidade ao capital investido. Porque se não fosse assim, eu acho que pouca gente ou ninguém empreenderia. Se eu soubesse que eu investindo meu dinheiro, meu esforço num negócio, se aquilo não desse certo, eu ia ter que pagar todas as dívidas do negócio com o meu próprio bolso, dificilmente eu ia tomar a decisão de empreender. Apesar de que no Brasil essa limitação de responsabilidade, ela não é uma regra absoluta.
Sim.
Ela não vale para todos os casos. Então, que gera muita insegurança também.
Doutor, eu queria aproveitar que o senhor tocou nesse assunto e pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente como que o senhor avalia atualmente essa segurança jurídica no Brasil. Principalmente assim, no tema que a gente está discutindo hoje em relação às pessoas que têm esse desejo de empreender, é um ambiente seguro?
Olha, a gente brinca até que para ser empreendedor no Brasil tem que estar muito desinformado ou ser meio maluco. Porque são tantos os riscos e dificuldades que a gente tem aqui, principalmente pela burocracia e o excesso de normas. Não sei quem se deu o trabalho de pesquisar, mas eu li esses dias que o Brasil tem mais de 5 milhões de normas vigentes, entre leis, decretos, portarias, medidas provisórias, instruções normativas, de todos os tipos de instâncias e lei estadual, municipal, autarquias, tudo tentando regular a vida das pessoas e das empresas. E isso, óbvio, que gera uma insegurança, porque você não sabe se aquela lei que você está vendo é a última que saiu, se outra veio e alterou, ou se você não sabe de alguma lei. Então, se não tiver um bom assessoramento, principalmente contábil e jurídico, as chances de a empresa ter problemas é 100%. E, além disso, você tem essa burocracia, porque os agentes públicos, quando vão interpretar a norma, quando vão registrar um documento, eles acabam sempre procurando defeitos nos documentos.
Uhum.
Isso é da nossa cultura. O Brasil tem uma cultura cartorialista. Lembra
Sim.
da música do Raul Seixas lá? Tem que ser selado, carimbado, registrado, sei lá o que mais, se quiser voar.
A cara do Brasil.
É. Então, se você vai constituir uma empresa, você precisa passar na junta comercial e o relator, o revisor lá, ele vai procurar tudo que é tipo de defeito no teu contrato social para cair em exigência. Então, se o número da página não está no cabeçalho, está no rodapé, pronto, não vai registrar.
Uhum.
E fora isso, você tem dois tipos de relações que elas geram uma insegurança absoluta, que são as relações de trabalho e a tributária.
Sim.
Porque por mais que você faça tudo, tente fazer tudo certo, você sabe que você vai ter problemas nessas áreas. Vai ter ações judiciais, vai ter débitos, multas, autuações.
Uhum. E, doutor, o que daria para a gente destacar para os ouvintes como possíveis soluções para todo esse cenário? O que daria para fazer? Alterações na legislação, uma simplificação dessa burocracia? Seria muito difícil resolver todo esse problema dessa insegurança jurídica?
Eu acho que é muito difícil, porque isso está na nossa cultura. Isso já veio lá com os portugueses.
Uhum.
Essa cultura de sempre notarizar tudo. Até eu vi uma história esses dias que Charles Darwin, quando foi fazer a sua pesquisa de campo para a teoria da evolução das espécies, antes de ir para Galápagos, no Equador, onde ele desenvolveu a teoria, ele veio para o Brasil, tentou ir para a Amazônia.
Uhum.
Mas chegou aqui e ele desistiu por causa da burocracia. Ele não conseguiu as autorizações necessárias para desenvolver a pesquisa dele. E isso vem desde lá. Então, você vai montar um negócio, vai precisar de licenças, autorizações municipais, que aqui em Curitiba temos tido bastante dificuldade também com conseguir uhum. alvarás, licenças ambientais. Aí você vai regular suas relações trabalhistas, você precisa ter um bom assessoramento contábil de recursos humanos. Você vai para a junta comercial, você precisa ter um advogado que entenda como é que as coisas funcionam lá, para superar isso, para você começar o teu negócio.
Uhum.
Então, aí você começa o teu negócio, você vai se deparar com inúmeras outras dificuldades. Então, é uma dificuldade enorme trabalhar com o sistema brasileiro. Eu já trabalhei em outros países, na constituição de negócios, empreendimentos, e
é bem mais simples?
É bem mais simples. Até no Paraguai, que também tem uma burocracia meio maluca, assim, a coisa flui melhor.
Uhum.
Mas eu acho, eu não vou jogar toalha, ainda acho que tenho esperança. Inclusive, esse governo
Sim.
que entrou faz um pouco mais de um ano, uma das promessas era reduzir a burocracia. Eles têm um programa aí que
nesse
está
sentido,
nesse
né?
Nesse sentido. A gente não sabe quanto tempo esse governo vai durar, né? Mas espera-se pelo menos que o programa siga.
Sim.
Independente de quem venha depois aí.
E, doutor, o que o senhor aconselharia daí para quem tem interesse em abrir uma empresa no Brasil, mesmo diante de todo esse cenário que a gente está conversando hoje? O que é preciso?
Olha, primeiro, pesquisar e planejar muito. As pessoas empreendem por sonhos, né? por ímpetos. E muitas vezes saem fazendo os negócios sem necessário planejamento, pesquisa, organização. E principalmente contar com bom assessoramento. O contador é fundamental para para que um empresário tenha uma organização e não tenha problemas. Isso é muito comum a gente receber clientes e a gente pede para ver a contabilidade e não tem praticamente nada registrado.
Uhum.
Ou entende-se o contador como um mero prestador de informações para o fisco, enquanto, na verdade, ele é uma ferramenta de assessoramento à gestão.
Sim.
Tem que ter um assessoramento jurídico para que todas as relações da empresa sejam bem cuidadas. As relações, por exemplo, o imóvel, o contrato de locação está bem feito, atende os interesses do negócio. As relações comerciais estão bem estruturadas, porque já não basta o risco de dar certo ou errado o teu negócio, você não pode adicionar a esse risco ter problemas jurídicos ou legais.
Uhum. É importante também para a gente destacar essa assessoria jurídica desde o início da empresa, né, doutor? Às vezes as pessoas vão procurar só depois que tem algum problema, né? Não como uma parte de prevenção.
Sim, é muito comum isso. É visto o advogado como aquele que você procura quando você já tem um litígio.
Uhum.
Mas as empresas mais estruturadas já têm essa cultura de ter uma assessoria preventiva. Ou seja, vai fazer um negócio, já está com o advogado junto para fazer começar da forma correta.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre como que é o trabalho dos operadores do direito que lidam com essa área do direito empresarial. E quais são os principais desafios lidando com isso?
Olha, o desafio é lidar com essa infinidade de normas e burocracia. Então, você dá muitas vezes uma orientação, você sabe, ser correta, e mesmo assim o cliente acaba tendo um problema com algum órgão público porque o agente lá interpretou de outra forma ou criou-se uma dificuldade qualquer.
Uhum.
Então essa cultura de sempre criar obstáculo ou para vender facilidade ou não, ou somente pela necessidade de manter essa burocracia que alimenta uma indústria praticamente, isso gera tanto a insegurança para o advogado quanto para o cliente, para o empreendedor. Porque a gente não quer que a pessoa venha, faça uma consulta e depois nos volte com um problema.
Sim,
em relação àquilo que a gente orientou. E outro problema que é muito grave no Brasil é a judicialização de tudo, né? Nós temos uma cultura de sempre levar para o judiciário,
uhum.
O que torna o judiciário altamente ineficiente. Então, são milhões de processos que não têm solução, ou uhum. Quando vem a solução, já não tem mais efeito, porque quando você está gerindo uma organização, o teu problema demanda uma solução imediata.
Sim.
Eu falo para um cliente, olha, você vai ganhar esta causa, mas daqui a 10 anos. Eu falo, bom, daqui a 10 anos não sei nem se eu estou aqui mais, se minha empresa está aqui mais.
Já não adianta de mais nada, né, doutor?
Então, a gente lida com essa situação de você, às vezes, estrutura um negócio da forma correta, um contrato bem feito, a empresa tá bem organizada, mas para conseguir fazer valer o seu direito... Vai passar muito tempo.
Uhum.
E nisso vai-se o capital de giro da empresa, vão-se oportunidades de negócios e fica há um descasamento muito grande entre o tempo da justiça e o tempo do empresário.
Uhum.
A arbitragem é uma forma interessante para resolver isso, porque normalmente se resolve um caso de 6 meses a 1 ano, mas ela não é tão Sim. difundida e custa caro para a maioria das empresas. Existem alternativas na arbitragem um pouco mais baratas, mas um caso mais complexo vai custar um pouco mais caro para resolver.
Uhum.
Isso acaba também inibindo a utilização desse instituto.
E os advogados, doutor, eles também tentam fazer estimular a conciliação, a mediação nesses conflitos no mundo empresarial? Isso é importante também?
Isso é muito importante. Se a maioria dos advogados promove isso ou não, acho que não. Eu tento sempre promover uma negociação. Eu acho que um bom, aquele velho ditado, né? Um bom acordo é melhor, um mau acordo é melhor que uma boa demanda.
Sim.
Porque você ter a solução imediata de um problema, a não ser que realmente seja, não haja vontade de uma das partes em resolver, o que é muito comum também. Né?
Uhum.
Se uma das partes não quer resolver, então aí o caminho é ir para o judiciário mesmo. Mas você tem que sempre procurar olhar uma situação de várias perspectivas, dos dois ângulos, das duas partes, e ver se existe um caminho ali que possa viabilizar um acordo. Então, muitas situações que eu lidei, eu achava que não seria possível, e acabamos encontrando uma solução, e foi realmente o melhor para os dois lados, né?
Doutor Rafael, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto e falar também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional nessa área.
Olha, eu, como consideração final, queria deixar um recado que as empresas, elas são o grande canal de desenvolvimento econômico e social. São as grandes geradoras de emprego, inovação, melhoria na utilização de recursos, buscar eficiência. Jogar no Estado toda atribuição coloca um peso insuportável na sociedade. O Estado custa muito caro e não é eficiente. O Estado, ele tem que fazer aquilo que é essencial para a sociedade. Quando você atribui ao Estado, delega ao Estado mais do que isso, acaba dificultando ou inviabilizando o empreendedorismo. Então, nós temos que valorizar no Brasil quem empreende, quem coloca em risco seu patrimônio, seu tempo, seu esforço para gerar esse canal de desenvolvimento que é a empresa.
Uhum.
Sem a empresa, não tem evolução econômica e social na sociedade. E da minha parte, eu como advogado atuo já quase 20 anos com empresas e também sou empresário e sinto na pele as dificuldades de conduzir um negócio no Brasil. A gente acabou de fechar uma empresa com 42 anos de existência, não só pela dificuldade da crise econômica, mas pelas dificuldades que a gente lida com a situação jurídica. As relações trabalhistas, elas acabam tornando um empreendedorismo uma aventura, porque você sabe que você vai ter um custo enorme na hora de fechar um negócio para poder cumprir com as obrigações. E ainda assim vai ter ações judiciais depois. Então, eu espero que essa reforma trabalhista, que não é talvez a mais adequada, mas pelo menos é um grande avanço para reduzir o número de ações aí nessa área.
Doutor Rafael, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!